Já estamos de volta aqui com a entrevista especial com Beto Preto, em rede com várias emissoras de rádio de todo o Paraná. Estamos ao vivo aqui na Rede AERP de Notícias, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Quem está nos ouvindo pode participar, mandar pergunta, só não esqueça de dizer em qual cidade está nos ouvindo. Você pode mandar a sua pergunta, então, para o 419-8412-9354, 419-8412-9354. Já chegaram algumas perguntas aqui, secretário Beto Preto, para nós. Temos um radiodifusor, que é o Rodrigo Zubi, lá da Rádio Najuá, sempre parceira aqui dessas nossas transmissões, de Irati.
Irati.
Exatamente. Ele comenta o seguinte, ó: em Irati, um grupo de médicos e advogados assina um documento solicitando a não obrigatoriedade da vacinação de crianças contra a Covid-19. Como que o Estado está lidando com esse tipo de recusa à vacina? A gente já começou a falar sobre essa questão da vacinação contra crianças. Eu imagino que esse seja um movimento que esteja se replicando em algumas outras cidades também, né?
Olha, eu tenho vários argumentos. Em primeiro lugar, dizer que o Paraná, o Brasil, não, a vacinação não é obrigatória. Nenhuma criança de 5 anos vai até a unidade básica de saúde procurar a vacina sozinha. Tem que ter a autorização do pai e da mãe. E diferente de uma época que eu vivi, eu tenho 54 anos, Juliana, e eu me recordo, em 1975, tivemos um surto de meningite meningocócica no norte do Paraná, e as equipes de saúde pública da época, que não existia nem o SUS ainda, entravam nas escolas, enfileiravam as crianças e vacinavam com a pistola. A maioria das pessoas com mais de 45 anos tem a marca da vacina até hoje. E não tinha que saber se o pai ia deixar ou não. E a vacina daquela época é muito mais impura do que a vacina de hoje, que sofre a fabricação através de boas práticas de fabricação e manipulação. Então, assim, eu quero dizer, em primeiro lugar, que a vacinação é importante. Segundo lugar, não é obrigatória. Terceiro lugar, nós, no governo do Estado, tentamos levar os nossos argumentos e atuar pelo convencimento das pessoas. Então, quando eu vejo esses movimentos de advogados, de médicos, médicos que poderiam, por exemplo, ouvir as suas sociedades de especialistas, a Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Imunizações, Sociedade Brasileira de Infectologia, a própria Associação Médica Brasileira, todos reafirmam a importância das vacinas. E veja, estamos aqui neste momento, nós todos reunidos, e aqueles que estão nos ouvindo, agradecer muito a Rádio Najuá de Irati pela pergunta. Rodrigo, né?
Exato.
Rodrigo, muito obrigado pela pergunta. Mas eu quero dizer uma coisa. Estamos reunidos aqui porque em algum momento, quando saímos da maternidade, tomamos vacina contra a tuberculose, BCG. Depois, ao longo do tempo, fomos sendo vacinados contra o sarampo, contra a rubéola, coqueluche, catapora, varicela, né? Poliomielite. Veja, nós usamos vacinas ao longo do tempo. Por quê? Porque ficou o Programa Nacional de Imunizações, ele está fora da discussão política. Claro, estamos perdendo vacinados ao longo dos últimos 10 anos com esse movimento mundial antivacina. O movimento mundial antivacina deixou, por exemplo, rastros no Paraná. Nós, de 3 ou 4 anos para cá, o sarampo voltou. E o sarampo voltou onde? Principalmente na moçada, na juventude que não foi vacinada ao longo do tempo. Nós temos um buraco aí de 15% ao ano de paranaenses que não tomam vacinas no tempo correto contra o sarampo. Então nós temos hoje no Paraná 700 mil paranaenses que não tomaram vacina contra o sarampo. O sarampo voltou. E a primeira explosão foi num grupo de alunos de faculdade. Não sei se vocês se lembram disso 3 ou 4 anos atrás. Isso demonstra que a vacinação é importante, sim. E eu tenho falado e quero falar lá para Irati. Vacinação é um ato de amor, é um ato de solidariedade humana, solidariedade cristã. Se nós podemos evitar uma doença pela vacina, não tem por que ficar levantando tantas notícias e tantas discussões de liberdade. Liberdade é poder contar com as vacinas, e não o contrário. Claro, ninguém vai ser vacinado se não quiser. Diferente da minha opção, quando eu tinha 7 anos de idade, que entrei numa fila e tomei uma vacina. Meu pai e minha mãe nem estavam perto de mim. Né? Hoje não, vai quem quer, mas eu aqui continuo firme no propósito de tentar convencer as pessoas por argumentos.
Certo. A Tamires Calegari, de Londrina, mandou uma pergunta aqui direto para a gente também. Secretário, quais os legados que a pandemia vai deixar? Tem coisa boa que a pandemia vai nos deixar, né?
Em primeiro lugar, coloca a saúde de novo como um foco de investimentos, né? Faz com que os municípios, o governo federal, governos estaduais, de modo geral, observem isso com mais respeito, né? Aqui no Paraná, nós estamos trabalhando muito forte na descentralização, conseguimos colocar hospitais regionais que estavam em construção à disposição, conseguimos colocar um hospital que, entre aspas, se encontrava próximo da conclusão, desde 2009, lá em Telêmaco Borba, praticamente pronto. Colocamos ele para funcionar, atuando aí a favor do enfrentamento ao Covid-19. Até hoje, esses hospitais, Guarapuava, Vaiporã, Telêmaco Borba, estão trabalhando nessa lógica. Os hospitais universitários responderam positivamente, proativamente também. Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa, foram hospitais fantásticos que deram a volta por cima e se colocaram como referências macro-regionais. Até hoje eles são referências macro-regionais. O número de leitos, que se ampliou muito na região oeste, que sempre foi uma demanda forte da região oeste do Paraná, a falta de leitos de UTI. Então agora nós estamos transformando alguns leitos de UTI para leitos perenes. Claro, vamos ter discussões ainda de pagamento de serviços. A diária da UTI Covid é uma diária diferenciada em relação à diária de UTI convencional do Sistema Único de Saúde, do Ministério da Saúde, mas nós continuamos tentando ampliar o que for possível a rede. Temos equipamentos distribuídos por todo o estado do Paraná, outros que estão chegando. Nos últimos dias passei, inclusive, fazendo um pente fino nessa questão da distribuição de equipamentos, como eles estão, se estão todos funcionando, se precisam de manutenção, respiradores, monitores, outros equipamentos, bombas de infusão. A nossa rede está bem, eu diria, hoje ela está bem equilibrada no quantitativo de equipamentos, mas claro, quanto mais se investe em saúde, mais nós temos capacidade de continuar investindo depois. E os gargalos que vão vir, faz parte do legado também entender que nós teremos grandes gargalos ali na frente. As cirurgias eletivas, dentro de alguns dias o governador Ratinho Júnior vai lançar o programa Opera Paraná, cirurgias eletivas. Dentro do que eu conheço de 20 anos de cirurgias eletivas, de mutirão, cirurgias eletivas nos estados, é o maior esforço com recurso do Tesouro do Estado da história do Sistema Único de Saúde do Paraná. O maior investimento tinha sido de 12 milhões de reais. Nós colocamos 150 milhões de reais para esse ano de 2022. Então, assim, é um poderoso instrumento para poder fazer trazer para mais perto aí esse atendimento de cirurgias eletivas. Temos que retomar o atendimento das doenças crônicas, porque também essas pessoas acabaram se afastando um pouco das unidades de saúde, seja na hipertensão, na diabetes, na asma brônquica, doenças que são consideradas crônicas. Nós precisamos voltar a atender, voltar a fazer diagnósticos de câncer com mais avidez. Temos aí o câncer de colo uterino, a coleta desses preventivos caiu lá embaixo. Temos a situação de mamografias que temos que retomar o ritmo normal. Temos muitas coisas para fazer e dois assuntos, Juliana, que são os grandes gargalos. O atendimento da reabilitação dos sequelados. Se perdemos 40 mil paranaenses, nós temos 80 mil sequelados no Paraná.
80 mil? 80 mil. É muita gente.
É muita gente que ficou entubado, praticamente com sedativos, com bloqueadores neuromusculares e que depois tem um período para se recuperar. Alguns ósteos, de caráter ósteo-muscular, caráter cardiorrespiratório. E o quarto gargalo, que é um gargalo que não é palpável, que é o gargalo da saúde mental das pessoas. Estou aqui, já vim aqui na ERP várias vezes, ó, fica em casa, não saia de casa. Inicialmente as pessoas falavam, puxa, esse secretário é louco, né? Que é isso? Como é que não vai sair de casa? Mas aí o vizinho ficou doente, o parente está internado, a vizinha da frente está entubada numa UTI, o familiar morreu, todo mundo começa a ficar com medo. E esse medo transformado em 40 mil óbitos, um luto coletivo, que não passa em 3, 4, 5 meses. Nós aqui na região, no ocidente, né, ocidentais de um modo geral, nós temos dentro das nossas práticas fazer o velório, o sepultamento das pessoas que perdem a vida. Mas de repente esses velórios, sepultamentos aconteceram, o caixão fechado, em 2 horas, ninguém se despede de ninguém. E essa tristeza nós vamos carregar por alguns anos. Então é um momento muito duro, muito crítico, e por isso, mais uma vez, merece todo o respeito e pensar como atender essas pessoas também.
Porque elas vão procurar. Que está sendo pensada para
elas vão
agora.
Procurar atendimento. Uhum. Temos feito cursos de capacitação para atenção primária em saúde, para que não fique só na atenção especializada, até porque não temos psiquiatras para todos, não temos psicólogos para todos. Precisamos montar uma estratégia já no Sistema Único de Saúde, na atenção primária em saúde, que está presente em todos os municípios.
Certo. Secretário, a gente vai seguir para mais um intervalo rápido e vamos para o último bloco, respondendo mais perguntas dos ouvintes e dos radiodifusores aí que estão conosco em todo o Paraná. Tem muita dúvida em relação a Ômicron e vacinação, questão de isolamento também, o pessoal está na dúvida quantos dias deve ficar, vai todo mundo pegar mesmo essa variante ou não, enfim, a gente pode discutir isso no terceiro bloco. E eu convido a todos, então, que estão nos ouvindo, ainda podem participar aqui com a gente pelo 419-8412-9354. Estamos ao vivo em várias rádios de todo o Paraná e também nos canais do Facebook e também YouTube da AERP. Você pode sintonizar por lá. Voltamos já.